Tech Untalked.
Yo! Mais um dia, mais um podcast. Eu não sei se é terça-feira, by the way, porque eu disse ao Daniel no último podcast voltámos na terça. Estava a brincar, pessoal. Eu não sei se é terça-feira. Espero que esteja tudo bem desse lado, espero que esteja tudo bem convosco e que estejam aptos e dispostos a ouvir mais um episódio de Second Talked. O meu nome é Pedro. E comigo está o Daniel. Daniel, como é que tu estás?
Olá, Pedrinho. Olá, pessoal. Está tudo? Está tudo. É assim. Muito calor. Cheio de calor outra vez. Está um calor de graças. Não está?
Tu vives em Madagascar, não é?
É, Madagascar, sim. Sim.
Ai, que me der viver em Madagascar, pá.
A internet, por acaso, tem uma cena fixe. A internet, aqui, como somos muito poucos, é bué de rápida mesmo.
Pá, então vivemos com a mesma sorte, porque eu aqui nas Bahamas também não tenho grandes problemas. Não tenho tanto calor, não tenho tanto calor quanto tu, porque neste momento estou a gravar na minha piscina. Não sei se o pessoal ouve o barulho da água, mas já. Preparo-me até daqui a pouco para... Ah! Pois é, desculpem lá, levei agora com um pouco de barulho. eu não sei se eu apanhei com água ou se o Daniel destruiu o setup. Porque ele acabou de, tipo, fazer uma piscina de ondas. E horror. Ah,
olha aí,
refrescante,
olha aí.
Refrescante. Mas sim, ainda bem que estamos bem. Ainda bem que estamos dispostos para mais um episódio. Quero desde já agradecer a todos aqueles que ouvem, todos aqueles que deixaram comentários em qualquer plataforma, que nos seguem, porque todas as semanas temos novos pedidos de seguir ou de follow, principalmente no Twitter, o que nos deixa bastante contentes, porque é sinal que vocês ouvem o que nós dizemos. Não se esqueçam, Tech and Talk no Twitter, se quiserem seguir. Se quiserem encontrar-me a mim ou a Daniel também no Twitter, podem encontrar como e Pedro Carvalho _ e Moshi, respectivamente. E no Instagram também como e Pedro Carvalho ou Moshi, respectivamente. By the way, e o Daniel, mais uma vez, creio que neste momento já poderá até ter lançado o novo vídeo. Não sei bem, ainda não chequei. Agora é que foi bonito. Mas sim, fiquem atentos porque vem aí conteúdo muito bacana, como sempre. Eu digo vem, mas tipo é estúpido dizer porque o conteúdo bacana está sempre lá e existe. É recorrente, não é algo que o Daniel esteja a fazer só de agora. Portanto, vamos ao que é sério, porque ainda ninguém está de férias, acho eu. E... Ou estarei, não sei. E o Daniel tinha... sugerido um super tema que me parece mega adequado aos dias de hoje, que tem a ver com o streaming, porque fazendo aqui uma espécie de contextualização, a verdade é que já há muito tempo que existem live streams, principalmente no YouTube, ou que pelo menos eram depois feitas ou feito upload para o YouTube. Mas só de há um par de anos para cá, mais um pouco até, e começámos a deixar ou a perceber que havia outra palavra que não youtuber e que também estava a ganhar uma preponderância gigantesca, que era streamer. Hoje em dia um streamer que seja conhecido, ou um streamer sonante, seja lá qual for a área de trabalho ou de conteúdo que produz, é uma pessoa importante e relevante, se calhar mais até que um youtuber. A questão é perceber, e o Daniel tinha algumas dúvidas, é porque é que eu estarei atento ao conteúdo de um streamer, porque a grande diferença entre um streamer e um youtuber é que, à partida, o streamer implica que nós o vejamos no momento em que ele está a gravar, ou pelo menos assim tem mais piada, ao contrário de um youtuber que o conteúdo é sempre offline à partida. Mas diz-me tudo, Daniel, o que é que tu estás a pensar?
Nós começámos esta conversa porque eu efetivamente estava-te a perguntar o que é que puxa tanto os miúdos a fazer streams. Eu, quando digo os miúdos, não é? Porque inicialmente a malta queria era ser youtuber, não é? E eu vejo isto porque nós temos miúdos pequenos na família e todos eles querem ser streamers. Aliás, dois deles fazem streams já, de jogos, tipo através da PS, não é? Tem lá, jogam na PS e acabam por jogar e por mostrar às pessoas aquilo que estão a fazer. E acho engraçado porque é que de repente toda a gente quer ser streamer. Pai, deixou-se, deixou, sei lá, o pessoal deixou de querer ser youtuber, mas acho curioso só isso.
Por acaso nunca, sei, nunca tinha pensado.
Por isso é que perguntei desse... como... É pá, é verdade, eu vejo os miúdos e os miúdos querem, estão sempre a streamar, não é? Olha a palavra. E depois é Discords para a frente, Discords para trás, e no meu tempo era TeamSpeak, e aí, não é?
Não, mas é engraçado, eu nunca tinha pensado desse ponto de vista. Efetivamente, se calhar há 10 anos, sem exagero nenhum, um rapaz de, ou uma rapariga, de 10, 11, 12, 13, 15 anos queria ser youtuber. E lutava e luta, ou lutou, porque já o conseguiu talvez, para ser youtuber. Hoje em dia, como tu dizes, se calhar metade dessas pessoas já não quer ser youtuber e quer ser streamer. E chega onde quer sendo streamer. Bah, e a verdade é uma, de acordo com alguns dados estatísticos e tudo mais, tu tens um acréscimo gigantesco de visualizações médias de streaming em todo o mundo, nomeadamente no ou na Twitch. Sendo que, por exemplo, em abril de 2020, em média, houve mais de 2 milhões, quase 2 milhões e meio de viewers por semana. Portanto, é algo bastante assinalável, diria.
Sim, e vê-se, e repara, eu pessoalmente vejo que esses streams são uma cena com muita importância quando de repente se começa a ver, eu que não sigo, não é? Quando de repente começa a ver no tweet, e no tweet, nos twitters e essas cenas todas, a cena do, pá, da compra do mixer por parte da Microsoft. Tu vês na altura o YouTube a tentar o YouTube Gaming, depois também tens o Facebook a tentar entrar por aí, depois tens contratos milionários de malta a sair de um lado e para o outro, que deixam uma plataforma, vão para outra. Eu parei, isto é mesmo gigante, não é? Pá, eu tenho amigos meus que fazem streams e tudo, mas nunca pensei que fosse tão gigante. A questão é que eu acabo por achar que isto, da mesma forma que há pessoas que não veem que os esportes são de facto uma cena que move muita gente e muito dinheiro, e é verdade, não é? Vês aquelas finais daqueles jogos todos loucos, que agora me esqueci do nome, eu ia dizer Half-Life, mas obviamente não é Half-Life, mas League é feito pela Valve na mesma. Hã? Não era LOL. Epá, era outro jogo, que não era a Valve que fazia. Foi? Não, Valve eSports. Epá, o jogo é... Epá, quem estiver aqui a ouvir e perceber disto, está Daniel, este jogo. Dota. Dota 2, que juntou não sei quantas pessoas a ver ao mesmo tempo, pá, e tu vês o pessoal todo a ver através de stream, não é? E depois consegues perceber que de facto isto move gente para caralho de um lado para o outro.
Move, e eu acho que ainda, ou seja, eu acho que aqui numa, lá está mais uma vez, aqui num primeiro momento em que estamos a contextualizar, eu acho que há dois grandes senãos, ou dois grandes fatores de miopia de quem olha para este mercado, digamos, que são: um, achar que o mercado possa estar maturado já, não, saturado, desculpem, não, de facto não está. Eu acho que o streaming por si tem imenso para crescer, ao contrário do YouTube, que já está bastante consolidado. Se calhar, como é óbvio, continua a haver youtubers a aparecer e do dia para a noite tornam-se super preponderantes e tudo mais. O que eu quero dizer é que é muito mais complicado, do meu ponto de vista, que tu consigas diferenciar-te e seguir o teu caminho e alcançar o sucesso que pretendes e tudo mais. Acho que podes sempre alcançar o sucesso. Agora, seres tão diferente ou pouco similar a outros criadores de conteúdo no YouTube, acho complicado. Claro que, mais uma vez, tu, se fizeres um conteúdo semelhante ao meu aí no UK e eu em Portugal, será sempre distinto, porque há coisas aqui que acontecem que não acontecem aí, e vice-versa. Por outro lado, e o segundo ponto é, acho que fecharmos o streaming, e é por isso que o YouTube também tem o seu cuidado e a Google sabe que isto não é bem assim, fecharmos o streaming a gaming, para mim é um super erro. Porque, e a verdade é uma, eu não sei em que mês é que isto se registra, infelizmente não consigo encontrar os dados para a gravação deste podcast, mas sei que há uns meses, cerca de 2, 3 meses, não sei, e não sei se a tendência continua a acentuar-se ou não, em percentagem, ou seja, em termos relativos, as streams ou as live streams registadas na Twitch com maior crescimento e taxa de adesão foram aquelas que não estavam associadas a nenhum conteúdo de jogo, ou seja, que era just chatting ou lifestyle stuff, não sei bem, não me lembro agora bem do, e peço desculpa por não me recordar do artigo, eventualmente se me lembrar pulo-ei no nosso Twitter, mas para dizer o quê? Há outra face da moeda numa plataforma como Twitch, numa plataforma como Facebook Gaming, embora lá está, a Facebook Gaming é mais closed, porque tu percebes pelo nome que, well, aquilo é Facebook Gaming, YouTube Gaming, mas pelo menos a Twitch, que é o maior de todas elas, não se encerra ou não termina em gaming. E acho que isso também é algo bastante bom e que, mais uma vez, tem muito por onde crescer. Porque e também a Twitch é a maior de todas elas, para sermos francos.
Pois portanto, mas tu vais ter que me explicar o insucesso do YouTube Gaming, eu consigo perceber. Insucesso. Pá, o problema é que o YouTube é uma plataforma sem rival neste momento. Não tem outro. Até porque depois acaba por ser uma cena que eu acho que acaba por ser um bocado cultural e pronto. Decidiu entrar pelo gaming, mas espera aí, mas pá, o gaming não é a cena do YouTube.
E era o que eu te ia dizer, eu acho que a grande cena do YouTube, e nós sabemos que a Google é muito assim, a Google é uma empresa que, pá, Google é o Google Search, é o Android, é o YouTube, e só de pensarmos nestas três coisas, pá, Google é gigantesca e vai ser sempre, e é uma empresa brutal, incrível, mas o YouTube por si só é tão grande que o apêndice gaming que lá vem, para a Google se calhar pouca diferença faz, e eu sinto que não há um grande investimento. Eu, pelo menos em Portugal, nunca levei com publicidade sequer do YouTube Gaming. Se não fosse informar-me, provavelmente, ou eu sinto
nem
que,
a
não
ser
que... Não, nem sabias. Eu acho que se tu não fores um gamer e uma pessoa que, no fundo, um streamer, e tu jogas se calhar até só ocasionalmente. Há muita gente que se calhar joga FIFA todos os dias, mas joga só FIFA, joga só Fortnite, e é uma pessoa que curte estar a jogar só e depois parar e tudo mais, e nunca pensou em streamar, etc. E provavelmente se calhar nem sabe que o YouTube Gaming existe. Sabe que existe a Twitch, sabe que existe se calhar o Facebook Gaming, porque vamos ser francos também, o problema do Facebook Gaming é que chama-se Facebook, e se calhar as pessoas que tu referenciaste no início, que querem ser streamers, nem usam Facebook e usam outras redes sociais. Essa é a grande questão. Eu não sei até que ponto é que alguém da geração Z, que tem nascido após 2005, vamos dizer, que já tem 15 anos, usa Facebook. Eu não sei se isso é possível sequer. Portanto, e não o YouTube primeiro. Eu sinto que a Google está-se a marimbar. É mais uma cena que, olha, está aqui. Tal como temos aplicações para mensagens, para isto, para aquilo, não sei o quê, como temos serviços disto e daquele outro, temos também o YouTube Gaming. Quem quiser, está lá. Nós oferecemos este tipo de serviço. Quem não quiser, também não nos faz diferença, porque as pessoas acabaram por ir ao YouTube e ponto final. Tu ias-me dizer outra coisa que não precisas.
Não, se era por causa disso, tu achavas que o Mixer falhou. Epá, eu não consigo perceber, de um ponto de vista... Quanto é que a Microsoft pagou para comprar o Mixer? Sabe-se?
Uns cagalhões
de dinheiro, certo?
Não, foi há muito... Sim, e a aquisição de uma pela outra já foi feita há vários anos, pelo menos, não sei bem precisar, mas 2016, 2017, eu não sei bem.
Epá, mas repara, 2016, a Microsoft comprou o Mixer em 2016, não?
Sim, em 2018 já pertencia, portanto... Suponho que tenha sido 2018.
Repara, 2018, 2019, o Twitch tinha 750 milhões de horas de visualização. O Mixer tinha 37 milhões. O único... eu estou a ver estes números. 37 milhões para o Mixer, 86 milhões para o Facebook Gaming, 279 para o YouTube Gaming e 750 para o Twitch. Em 2020... E aqui está o porquê da Microsoft ter mandado ele para o Shark, não é? Em 2020, o Mixer passou para 37,106, 0,2% de ganho. O Facebook Gaming subiu para 291 milhões, 238%. O YouTube subiu para 461 milhões com 65% e o Twitch subiu para 1.491 bilhões, mas são os bilhões americanos, não é? Os mil
são
milhões.
São os mil milhões.
É. Com 98% de... Pois lá está.
Sim, e tudo o que tu disseste, ou seja, dá para perceber aqui que, à exceção do YouTube Gaming, que cresceu 65% de ano para ano, todos os outros nomes que tu disseste, à exceção do Mixer, cresceram mais de 100% de ano para ano, ou seja, o dobro.
De ano para ano, pois.
O Mixer cresceu zero do ano para ano e estamos a viver o ano mais feliz do streaming e do conteúdo online, etc., para quem o produz. Porque é um ano em que as pessoas estão com mais tempo para assistir.
Mas então, peraí, aquele gajo...
Só para fazer um pequeno disclaimer, o Beam, em agosto de 2016, é adquirido pela Microsoft e depois é integrado na divisão da Xbox da Microsoft, passando a chamar-se...
Ah, por isso é que falhou.
Posteriormente.
Agora já percebi, por isso é que falhou, porque foi integrado na divisão da Xbox. Ok, pronto, já percebi.
Agora, o que tu estavas a dizer é porquê que será que falhou? Ou porquê que falhou? É assim.
Epá, quando eu vejo, repara, aquele gajo, o Ninja, não é?
Uhum.
O Ninja estava no Twitch?
Sim.
Saltou para o Mixer por entre 20 a 30 milhões de dólares. E agora, o que é que ele faz? Voltou para o Twitch?
Para te ser franco, eu acho que, o Ninja ainda está parado. Pelo menos à data do podcast. Ele ainda está...
Não é músico, virou rapper.
Ainda está, como diria, está na moda. Como diria o outro, eu acho que ele ainda está entre projetos. Não sei.
Entre projetos. Depois está entre 20 ou 30 milhões de dólares. Não se sabe bem o que é que há.
Não sei bem se já retomou. Eu não recebi nenhum aviso sobre isso. Já não vi notícias.
Ele não te ligou, não te disse nada.
Não me ligou. Ah, não recebi
Às vezes temos convidados assim surpresas no meio do.
Agora que me diz, eu devia ter-lhe ligado. Pá, ele devia ter-lhe ligado, acho um pouco injusto a minha parte.
Ele é um bocado cagão, mano. Eu acho que ele é um bocado cagão.
Agora, como disseste e bem, Daniel, aqui há grandes cenas, que é... Efetivamente, Twitch e Mixer são criados para um fim, porque visam um único mercado. YouTube Gaming e Facebook Gaming, como o próprio nome indica, são apêndices de algo que já existe e que são importantes para as empresas que os detêm, como é óbvio, mas que não são um core, que não são uma prioridade, ou que não são ou que são um ramo de algo que já existe, uma plataforma que já existe. E o Mixer tentou, de várias formas, na minha opinião, juntar-se ao Twitch, ou à Twitch, sendo um serviço de streaming em que juntasse a comunidade, em que tivesse streamers, em que tivesse pessoas a assistir, e durante algum tempo essa taxa de crescimento existiu. No entanto, como pudeste estalhar há pouco, desapareceu e não existe ano para ano qualquer tipo de crescimento desde abril de 2019 a abril de 2020. Isso é muito estranho, principalmente quando tu pensas que houve um investimento em três grandes streamers e muitos mais, para que estes fossem para a plataforma e pudessem gerar uma alavancagem de visualizações. E é aí que falha o Mixer e falha a estratégia. E tu perguntas, mas pá, não sei, mas porquê é que isto aconteceu? Assim, teoricamente, tem tudo que ver com o facto de uma comunidade, um Mixer ou um Twitch, depender muito daquilo que é a comunidade que os próprios streamers criam à sua volta. Um grupo de pessoas.
Pois é, isso, ela é uma carrada de gente atrás, não é?
Um grupo de pessoas que quer segui-los. É como estávamos a falar no início. Eu posso nunca ter visto o MKBHD, posso nunca ter visto um vídeo do MKBHD, mas os vídeos dele eventualmente andam-me a aparecer na internet e eventualmente eu hei de ver um, hei de perceber que ele tem bom conteúdo de outras coisas, de outros produtos. Vou ver outros produtos, vou ver outros vídeos, vou subscrever, torno-me um subscritor. Tu aqui não. Tu aqui, tu entras no limite. Primeiro, nunca sabes quando é que a pessoa. Se tu não seguis uma pessoa, tu não sabes se ela está a streamar, não sabes se ela é boa, se ela é bacana, se tem piada, se não tem. E tu podes entrar num dia no serviço ou na plataforma e ela não está a streamar. Podes entrar num dia em que nem está a ser tão curtida e está a jogar um jogo que nem gosta tanto e então a live é pior, nunca mais lá voltas. É algo tão mais momentâneo e que depende tanto da criação de uma relação com as pessoas que não é por tu trazeres uma população inteira para outro, ou digamos que um streamer para uma plataforma, que ele vai conseguir arrastar toda a gente, ou se calhar metade, ou então ou então que vai fazer com que as pessoas adiram à plataforma. Pá, isto é só uma.
Mas ainda por si, eu não, são números astronómicos, mas estes números são gigantescos, não é? Estou a falar de tudo, desde o valor que pagaram o outro gajo até, pá, até os números de pessoas que efetivamente vêm. Estás a ver? Eu não tinha essa noção. Não tinha essa noção que era uma cena assim tão grande, porque, epá, lá está, não consigo ver o appeal de estar a olhar para um ecrã. Por exemplo, eu tinha um amigo meu que fazia streams e eu via, porque era um amigo meu. E, epá, como o gajo estava em Portugal e eu estava aqui, acabava por ver aquilo. E ele ia falando e não sei o quê, eu pronto, sentia que estava ali com ele, estás a perceber? Pronto, é a mesma coisa que nós acabamos de fazer, a falar um com o outro. Pronto, ele estava a jogar ao mesmo tempo. Mas eu, o jogo em si, a mim não me dizia nada.
Pois, esse também é o grande problema. Eventualmente, é assim, tu tens de ter uma mínima. Tens de ter um mínimo. Acho que o streamer que tu seguires ou que tu gostares mais é alguém com o qual tu te identificas, seja pelo modo de estar, seja pelos jogos que joga. Se tu não fores uma pessoa que tenha uma grande paixão por jogos ou por um jogo em particular, e se essa pessoa nunca pegar nesse jogo, pá, também não te vai dar grande interesse, a não ser que, mais uma vez, tu até gostes é da pessoa. Eu também vejo streams, de vez em quando, e vejo principalmente de duas pessoas que, mais uma vez, também são pessoas que eu conheço, são amigas minhas. E há, efetivamente, episódios, eu vou-lhe chamar episódios, ou live streams. Há live streams dessas pessoas que eu adoro ver, porque até me sinto, tipo, gosto do jogo, seja um Super Mario, seja um Last of Us, seja, agora não sei bem mais, seja um Fortnite. Agora, não curto tanto e fico menos tempo a assistir ao stream se o conteúdo jogado for, sei lá, God of War. E o que acaba por acontecer é a primeira meia hora do stream, que geralmente é mais de chill e é mais tipo Let's Talk, eu vejo e estou lá e gosto e interajo nos comentários. Se o jogo depois não for bacana, para mim, base. Isto é o grande stress. Por isso é que o stream em redor de lifestyle content e afins está a ganhar imensa força. Porque se tu te identificares, vais gostar muito mais do que qualquer jogo e dá para toda a gente.
E tu achas que isto pode ser um futuro para youtubers, por exemplo? Saltarem fora para uma Twitch?
Depende.
Acho que faz sentido. YouTuber, tu consegues guardar o conteúdo que fizeste no Twitch, certo? Consegues ver?
Sim. Pronto. Tens de o deixar disponível, mas sim. Sim,
sim, pronto. Yeah.
Mas imagina, o problema é... Há muitos youtubers que dependem apenas e só da promotion de um produto ou de vários produtos. E aí tu não crias uma relação. Mais uma vez, tu podes até achar que a opinião daquela pessoa é coesa, é boa... Por exemplo, uma pessoa que eu viria a fazer bom conteúdo numa plataforma de streaming, mas que, lá está, teria de se adaptar porque não faz streaming habitualmente. Nunca fez, acho eu. É o David Sudi. Porquê? Embora ele fale de produto, a forma como ele fala e, digamos que, sei lá, a opinião dele, o modo de estar e tudo mais, é algo que eu aprecio e por isso eu acabaria por ver aquele conteúdo. Jonathan Morrison, a mesma coisa. Michael Fisher também. Agora, MKBHD. Se eu viria conteúdo MKBHD? Não sei. Peter McKinnon numa plataforma de streaming. Pá, perfeito. Só de imaginar, poder estar a vê-lo live, tipo 15 minutos, em vez de se calhar ver o vídeo que vejo no YouTube.
Pá, o gajo mas é qual é a diferença? Tu não vais conseguir uma interação? Que interação que vais ter com ele? Nenhuma, porque que ele vai-te responder. Ele vai ter um monte de gente lá a mandar comentários e aquilo nem dá para ler.
Não é? Tudo bem, mas vai haver sempre um comentário, vai haver sempre alguma cena, vai haver sempre uma questão que vai surgir e que a pessoa vai poder pegar. Isso depois também depende do mindset da pessoa, mas ela tem de ir com o mindset de que efetivamente vai estar minimamente atenta à sua comunidade. É só assim que tu crias uma comunidade, é se tu engages engagement.
Mas esse pessoal grande para saltar, só uma coisa que os faz saltar. Que é a comunidade bancária. Não é? Como é óbvio. Porque eles gostam todos da comunidade deles, mas é porque ao fim do mês aquilo cai.
Tudo certíssimo.
Não é assim tão linear, obviamente, que eles gostam. Sim. Do pessoal que os segue, mas aquela cena que toda a gente diz que eu estou aqui, não é pelos números. Eu olho para isto e imagino 30 mil pessoas a olhar para mim. Epá, está bem.
Agora. Não é? Não, é mesmo isso, é sempre assim. Nós sabemos que é assim. Pronto. E que
a malta está lá também para ganhar dinheiro, não é?
Claro.
Chega ao fim do mês e as contas estão lá para pagar.
Sim, claro, e se não fosse isso,
e aí, também vamos ser. Mas isto que eu acho incrível é que eu vejo os miúdos, repara, eu a cena da stream, e por isso é que pronto, como eu já sou também um bocado mais velho, não é? Agora começo a pensar nisto. Não, pá, eu vejo os miúdos a pensar, tipo, o que é que tu queres ser? Eu quero ser streamer. Eu falo, a sério, mano, eu no meu tempo queria ser astronauta, ou padre. Ainda bem que não foi nenhuma coisa nem outra.
Não, ainda bem, sim. Astronauta ou padre? É padre.
Eu quis ser padre porque, isto é bem verdade, eu quis ser padre porque os padres não casavam.
Não querias ser bombeiro?
Eu bombeiro fui, mas não, por acaso nunca quis.
Profissão.
Não, nunca quis. O salário é uma bosta, não é? Mas tirando... Não, quando era miúdo, não. Quando era miúdo eu queria ser... tirando aquela fase do astronauta e disso tudo, não é? Que eu acho que todos os miúdos querem ser astronautas. O padre foi mesmo porque eu não queria casar. Depois eu descobri que afinal não era preciso, mas não me valeu de nada. Eu sempre fui virado para a informática. Eu depois no fim descobri um bocado a saúde, que talvez tivesse... acho que até teria algum jeito. Mas já não dava, já estava nos bombeiros, já tinha 18 anos, uma cena assim, tipo, não ia andar para trás no currículo todo para fazer biologia, essa cena toda, não é?
Não, acho que também foi uma boa tomada de decisão. Eu, por acaso, e não querendo afastar também desta vertente mais pessoal
que tu partilhaste aqui
connosco hoje, Daniel, obrigado, Daniel, por ter partilhado connosco esta vertente.
Quem diria que nós começámos isto chateados um com o outro?
Não, eu queria só dizer que, no que toca a streaming... algo que me deixa mesmo chateado, por falar em chateado,
então.
com o streaming é que, e tu falaste em quatro plataformas, podemos tirar um Mixer da equação, mas não interessa, seja Twitch, YouTube Gaming, Facebook Gaming ou Mixer. Eu já tive o prazer de estar, pelo menos como visitante ou visualizador,
então,
a Twitch, YouTube Gaming, desculpa, a Twitch, Facebook Gaming e Mixer. E eu já partilhei até isto contigo há umas semanas ou há meses, não sei. Eu acho que são todas fracas. Todas. Toda a plataforma é fraca. Para quem assiste.
Pá, o problema do YouTube para mim é. Eu o Mixer nunca vi. O problema do YouTube para mim é que é. É o YouTube que tu conheces, só que escuro, não é? Era mais escuro, umas coisas assim um bocadinho diferentes e pronto, era o YouTube que tu conheces. Nada mudou. Parecia uma live normal do YouTube.
Mas entre aquilo que eu me habituei, lá está, o meu problema é, eu acho que o meu padrão é o YouTube normal. Quando eu chego ao Twitch, ao Mixer e ao Facebook Gaming, pá, o Mixer só tinha uma vantagem perante todos os outros. Não há, para ser assim muito grosso, mas há tipo um segundo, não há delay. Tu escreves, eu escrevo Pedro, Daniel está a streamar, Daniel vê. Pá, não há, é lindo. Todos os outros é, eu escrevo, O Daniel está a streamar, mais duas ou três vezes esta frase, e depois o Daniel responde, ó Pedro, sempre assim. E isto a mim já me deixa chateado, que o YouTube é igual, quantas vezes eu assisto lives a 4G News, boa noite pessoal, passado meia hora, boa noite, não. Agora, search no Twitch, layout de Twitch, mau, é fraco. Depois no telemóvel é de uma forma, no PC é de outra, pá, é muito esquisito.
Sim, mas a Amazon também nunca foi a melhor. Olha, isto é uma cena que nós falamos depois noutro Tech Talk. Porra, mano. Tech and Talk. Que é sobre user interface, não é? Por acaso, já está alinhado.
Eu gostava e tu agora falaste também, a Amazon já me está a criar água na boca. Pá.
Água na boca. Ia cantar uma música pimba, mas não vale a pena.
Mas vamos deixar para outro.
Sim, fica para outro. Fora em outro. Viste? Isto era um espaço publicitário, porque nós ainda estamos à procura do nosso sponsor, não é? Por falar em outro, este podcast é patrocinado pelo...
Eu gostava de ser patrocinado pelo Licorbeirão, pá. Já viste ser a receber umas garrafinhas aqui a casa. Eu dizia, pessoal, podem mandar para mim que eu depois mando para o Daniel.
Eu ando com esta na cabeça porque o Tony está sempre a falar da Leti Shops. E eu então, ele fez aquele anúncio da Leti Shops, eu curti muito, acho que ficou muito fixe. E então acho que este podcast podia ser patrocinado pelo Leti Shops. Sabes o que é a Leti Shops, Pedro?
Não sei, queres-me explicar, não, Daniel, visto que eles estão a pagar para que tu fales?
É uma extensão que tu instalas no teu navegador e que depois te ajuda a ganhar uns troquinhos nas tuas compras. Basta procurar por Leti Shops. O código de desconto, eu não sei, não temos e não somos bem patrocinados. Mas se o pessoal da Leti Shops tiver a ouvir isto e gostar... Já sabe.
E já sabem também. Este não foi o último. Pelo menos, é pá, não, claro não que é o último, mas não foi o
porque
último.
Porque vais de férias, não é?
Because... Não, já estou de férias.
À data. Ei, pois é, meu. Ei, Daniela. Ei, fogo. Ei,
mas,
vou gostar disto.
Mas, agora que falaste, e bem, pessoal, não se esqueçam. Passem nos canais, como eu vos disse no início, se ainda não passaram. Passem também no canal do YouTube do Tony Vicente. É como se diz, Tony Vicente. E na Forge News, isto também mencionámos a Forge News aqui. E se quiserem ir seguir o Ninja ou o MKBHD, e se não seguirem,
se calhar já não de certeza que eles estão a ouvir este podcast.
Claro que sim.
E vão dizer: oh.
O Tim Cook também está, mas ele não nos diz. Se quiserem seguir
não,
o Tim,
não diz nada.
Twitter, acho que podem segui-lo no Twitter. Daniel, foi um prazer estar contigo uma vez mais. Não sei se tens algo a mais para dizer.
Não. Não. Okay. Posso fazer uma piada de pai? Estou autorizado.
Podes, Daniel.
Com prazer, é mais caro.
Ok, isto foi Daniel Pires a terminar a live stream, o podcast desta semana. Eu espero que estejam
um abraço. Convosco.
Espero que estejam a aproveitar estes dias longos que terminarão certamente em algum momento e que fiquem por aí para mais um episódio de Tech and Talks. O meu nome é Pedro, estive com o Daniel. Um beijo e até à próxima.